Olá, o meu nome é André e esse é o segundo episódio da segunda temporada do No Coma Talks. Semana passada abordamos algumas características mais sutis que diferenciam uma lente de outra. Falamos sobre resolução e contraste, aberrações cromáticas e bokeh. Essa semana vamos avançar nesse assunto tratando de aberrações esféricas, distorções e curvatura de campo. Tentando manter meu compromisso de evitar passar dos 10 minutos e cortando a enrolação, vamos embora. Nós já vimos que cada lente fotográfica é formada por várias lentes internas que compensam algumas das aberrações causadas pela lente anterior. Nesse episódio, eu vou passar a me referir a cada uma dessas lentes por elementos. Ou seja, quando eu falar em lente, é o produto final, uma 30mm, 50mm e assim sucessivamente. Quando eu me referir a um elemento, é cada um dos pedaços de vidro presentes dentro das lentes. Dê uma olhada no PDF que está no blog para ver alguns tipos de elementos que existem dentro das lentes mais comuns. A maior parte dos elementos utilizados na fabricação de lentes pode ser pensado como uma seção de esfera, ou seja, se prolongarmos sua curvatura, será possível achar um centro e desenhar a esfera de onde ele se originou. Há mais de 1000 anos, na realidade há muito mais de 1000 anos, Abu al-Hassan escrevia sobre um tipo de aberração naturalmente proveniente dos elementos moldados a partir de esferas. Essas aberrações, convenientemente chamadas de esféricas, impedem que os raios de luz provenientes das diversas partes do elemento, sejam elas o centro, a periferia e as bordas, sejam focados em um mesmo ponto. Dessa forma, os raios de luz da periferia da lente focam um pouco mais à frente que os raios provenientes do centro da lente, reduzindo sobremaneira o contraste e a resolução. A opção encontrada para corrigir este tipo de aberração foi começar a produzir lentes com elementos de curvatura diferentes das esferas. Esses elementos, chamados de asféricos, replanificam o foco, ou seja, fazem os raios de luz das diversas partes do elemento convergirem a um plano de foco, em vez de ficarem se dispersando e refratando dentro da lente. De forma simples, os elementos asféricos tendem a ficar no final da maioria das lentes. Dentre os últimos elementos, para arrumar a bagunça que os outros elementos, em sua maioria esféricos, produzem. Claro que nada disso fica barato no bolso. Elementos asféricos são extremamente caros de se produzir, e a qualidade varia junto com o preço. Elementos asféricos feitos a partir de um naco de vidro ou fluorite e polidos até atingir a curvatura da lente são caríssimos e produzem os melhores resultados. Um dos critérios da Canon para que uma lente faça parte da linha profissional, a linha L, é conter ao menos um elemento asférico polido a partir de um bloco. Uma solução mais barata, usada em muitas lentes de celular, é jogar o plástico ou vidro óptico em um molde asférico. O resultado é inferior ao da primeira opção, mas o custo é uma fração dela. E, obviamente, a galera que gosta de uma gambiarra tinha que entrar em cena. As lentes asféricas híbridas são lentes esféricas com um tampo de plástico em formato asférico colado em cima. Eu vou ali chorar em posição fetal enquanto destroem a ótica das minhas lentes e eu já volto. Você deve estar pensando, ok, então em um mundo ideal a melhor lente do mundo tem um monte de elementos asféricos para cortar esse tipo de aberração, bombar o contraste e levar a resolução às cifras da conta bancária do filho do Lula. Nope. É curioso como em lente é tudo um cobertor curto. Aberrações esféricas são ruins em medidas objetivas da fotografia, como resolução e contraste. Por outro lado, quando fotografamos uma pessoa, em geral queremos amenizar marcas na pele ou ocultar a sua idade, de forma a tornar a pessoa mais agradável na foto. Esses casos, raios de luz que não se encontram perfeitamente no ponto focal não são de todo ruim. Eles deixam um aspecto de focado, mas não tanto a foto, conferindo um caráter agradável à imagem. Além disso, esse encontro de raios de luz torna os pontos fora de foco, o bokeh, extremamente suave. Eu estava esperando chegar essa hora para poder falar desse assunto com você. A minha primeira 50mm foi uma 50mm 1.8 da Canon. Não me surpreenderia se ela tivesse saído de dentro de um Kinder Ovo, pela qualidade de plástico que ela tinha. Os resultados, entretanto, eram excepcionais, tirando pelo desfoque do fundo que insistia em ficar com o formato de pentágono nos pontos de luz. À medida que o tempo foi passando, isso começou a me incomodar e eu comecei a pesquisar outras lentes para comprar. Foi uma busca triste, pois a Canon tinha uma versão f1.4 com diafragma usando lâminas curvas, mas com uma ótica sofrível. Custava 4 vezes o preço da minha 1.8 para entregar menos resolução, menos contraste e um bokeh só um pouco melhor. Eu esbarrei um dia em um review de uma lente chamada Sigma 50mm f1.4EX e vi algumas imagens e fiquei encantado. A lente custava o mesmo preço da Canon e entregava o desfoque mais bonito que eu já tinha visto com uma resolução superior à minha f1.8. Antes de comprar, entretanto, fui ler a opinião de quem já comprou e me desanimei. De cada 100 opiniões que eu lia, 100 diziam haver grandes problemas no autofoco da lente. Falavam que ela focava ou na frente ou atrás de onde se queria, dependendo da abertura do diafragma. Aproveitei uma viagem para fora e resolvi correr o risco. Comprei a lente e, de fato, parecia haver um poltergeist controlando o foco. Com o tempo, fui aprendendo a lidar melhor com ela. Comecei a pesquisar que defeito de construção poderia ter levado a esse resultado. Eu não acreditava que um problema elétrico ou eletrônico no foco pudesse ser o motivo, porque o foco oscilava dentro de alguns parâmetros. Se a lente estivesse aberta, o foco era certo. Quando fechada até f2.8, focava na frente, e mais fechado do que isso, atrás. Essa pesquisa me levou a descobrir que a melhor característica da lente, o seu bokeh, a suavidade do desfoque, eram a razão do seu maior defeito. Em razão das aberrações esféricas, o ponto focal da lente mudava à medida que se fechava o diafragma, já que os raios de luz das bordas da lente não chegavam mais ao sensor, eliminando sua contribuição à aberração. O senão dessa história, e aí residiu a solução do problema, é que o foco de qualquer câmera com alto foco é sempre feito com o diafragma 100% aberto, para captar maior quantidade de luz e aumentar a precisão do alto foco. Em suma, quando a lente focava, ela focava toda aberta e o ponto focal era 1. Quando eu pressionava o disparador, ela fechava o diafragma, o ponto focal mudava em função das aberrações esféricas e a foto saía desfocada. Apesar disso, eu acho que essa foi a lente que eu mais gostei até agora. Outra aberração que assombra as lentes, principalmente as lentes zoom, é a distorção. Distorções ocorrem quando os elementos da lente, por serem curvos, reproduzem linhas retas de forma distorcida. No melhor dos mundos, a distorção será de barril, quando a foto parece estufada e as linhas se curvam para fora, ou de pincushion, quando as linhas parecem querer entrar na foto. No PDF que eu deixei, há um gráfico mostrando cada uma delas. Eu digo no melhor dos mundos, será uma das duas, porque são de fácil correção em programas como Photoshop ou Lightroom. Algumas lentes, entretanto, apelam e resolvem combinar os dois tipos de distorção, deixando ondas nas linhas retas que atravessam o frame. São as distorções em forma de bigode. Esse tipo de distorção complexa é crítica para fotografia de arquitetura, por exemplo, que lida com formas geométricas uniformes. É recomendável analisar o perfil de distorção de uma lente antes de comprar. Em geral, lentes fixas que apresentem grandes distorções são de baixa qualidade. Lentes zoom, por outro lado, toleram algum grau de distorção em troca de outros benefícios, como por exemplo a redução do peso. Boa parte das lentes zoom sofrem distorção de barril na parte de menor comprimento focal, normalizam no meio da faixa e apresentam algo de pincushion no maior comprimento focal. Uma das minhas poucas lentes zoom, uma Canon 75-300, é na verdade uma 100-200, por sofrer distorções tão fortes que atrapalham o uso em 75 mm ou em 300 mm. Essa lente tem uma história engraçada. Eu fui comprar na Feira do Paraguai e estava passando um jogo do Brasil. Eu não lembro que jogo era porque eu não consigo me importar muito com futebol, mas estava na prorrogação. Eu vi que o vendedor estava prestando atenção e pedi o preço, e ele disse R$ 1.200. Pedi um desconto à vista, e ele falou que faria por R$ 1.100. Eu perguntei se ele dividiria em 4 vezes no cheque, e ele falou que sim. Aí eu dei um tempinho e perguntei: mas R$ 1.100 à vista cai para quanto? Algumas iterações desse processo e eu saí o feliz proprietário, em 2008, da minha primeira lente tele por R$ 850. A última aberração que vamos ver hoje é a curvatura de campo. Curvatura de campo é quando uma lente consegue focar os pontos, entretanto, os pontos focados formam um campo curvo e não um plano. O resultado é que quando se fotografam superfícies planas, o centro da imagem fica perfeitamente focado e as bordas progressivamente saem de foco, já que seus pontos focais não estão no plano do sensor, mas sim um plano curvo acima ou abaixo dele. Esse é um tipo de aberração típico de lentes de baixa qualidade e difícil de se identificar, pois a resolução da lente decai naturalmente próximas bordas. Um ponto fora dessa curva é a Canon 2470 f2.8L. É uma lente cara de US$ 2.000 que apresenta uma curvatura de campo bem pronunciada. Em lentes escuras ou fechadas com número F grande, a curvatura de campo não é tanto um problema, já que com número F grande, a profundidade focal é grande e o suficiente para ocultar o problema. Quando usa-se um número F pequeno, a profundidade focal fica mais curta e o problema aparece de maneira mais pronunciada. Resumindo, bem resumido, nossa conversa de hoje. Falamos em aberrações esféricas, causadas por lente cujo formato provém do segmento de uma esfera. Falamos de como corrigir, usando lentes com elementos asféricos, e falamos que isso eventualmente traz um custo na forma como a lente renderiza o bokeh. Além disso, falamos dos tipos de distorção típicos, barril e pincushion e o bigode. E por fim, falamos da curvatura de campo, que é quando a área focada forma um plano curvo e não um plano, não coincidindo com o aspecto do sensor e deixando o centro focado e as bordas progressivamente fora de foco. É isso. Aproveito para te contar a última novidade do Zonda Quest, que é o Fio a Fio, que vai ser um podcast gravado mais espaçadamente que o No Coma Talks e vai abordar as coisas de um ponto de vista menos técnico, mais subjetivo e com uma deliciosa cobertura de reclamações feitas por mim. Agradeço pelo seu tempo, seu esforço e nos vemos no próximo Nocoma Talks.